Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Pode chegar, muito bom dia. Começa agora o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Semana só tá começando. Já temos hoje as quartas de final da UEFA Champions League, Copa Libertadores, com Flamengo e Corinthians em campo. E aqui na Pan você não vai perder nenhum detalhe. A melhor cobertura em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. A programação esportiva não para aqui no microfone da Jovem Pan. Ao meu lado, o Bruno Prado aqui no estúdio. A gente vai comentar sobre essa rodada de Libertadores. Ontem a gente teve também a premiação do Campeonato Paulista 2022, muita polêmica nos bastidores. Jonathan Calleri, do São Paulo, foi vaiado ainda por conta daquele episódio com o garoto da base do Palmeiras, o celular que foi arremessado, o Calleri deu um tapa no celular do garoto e isso ainda continua repercutindo nos bastidores, aí no noticiário das equipes, essa rivalidade São Paulo e Palmeiras. Mas a gente começa a edição de hoje falando do Flamengo, que entra em campo, fora de casa, técnico Paulo Souza pressionado, né, Bruno Prado? Bom dia para você. Será que em caso de derrota hoje, o Paulo Souza cai? O que você pensa, Bruno Prado?
Bom dia, Pedro. Ah, não dá para garantir que não caia, porque o Flamengo já... Ele é o quarto treinador desde que saiu o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus saiu em 2020, no meio de 2020. Então, não tem nem dois anos ainda que o Jorge Jesus saiu e já está no quarto técnico, né? Então, não dá para garantir, não. Eles vão segurar, né? A diretoria do Flamengo não tem sido uma diretoria que segura muito os seus treinadores em caso de resultados ruins.
Né? E ainda tem aquele fantasma do Jorge Jesus que não sai do Flamengo, né? E nas últimas horas eu estava lendo, Bruno, que o Jorge Jesus está vindo para o Brasil, não sei se para fazer turismo, passeio, né, visitar aqui um pouquinho o Rio de Janeiro, que ele conhece tão bem, mas o que envolve Jorge Jesus envolve o Flamengo diretamente. Sim. E a torcida está ali, né, na expectativa para saber o futuro do Mengão.
É, e aí, uma hora ele vai ter que voltar pro Flamengo para quebrar o fantasma, pro bem ou pro mal, né? Ou o cara volta e arrebenta de novo e aí vira uma coisa mais absurda do que é, ou chega, não faz um grande trabalho e aí ele vai ser comparado com o trabalho anterior e isso é um desafio, você vai ser comparado com um trabalho muito fora da curva, então é muito difícil repetir isso. E aí já fica, não, foi aquele momento, claro, ele é um bom treinador, mas o momento também foi todo favorável, houve todo várias coisas que ajudaram e o time jogou daquela maneira. Então, o Flamengo ele tem uma situação complicada nesse sentido, né, de ninguém tá conseguindo trabalhar sossegado no Flamengo.
E o Arrascaeta hoje está fora do jogo, já a gente vai confirmar todas as informações dessa partida. Flamengo e Sport em Cristal, fora de casa, é o começo da Copa Libertadores para o Mengão, para as equipes brasileiras, também tem o Corinthians contra o Always Ready. Já o Rodrigo Viga com as informações do Flamengo, mas esse desfalque do Arrascaeta é importantíssimo, né? O Flamengo perde demais com o Arrascaeta, né, Bruno Prado?
Perde, ele é um jogador que desequilibra, que faz diferença aqui no futebol sul-americano. E é aquela questão, quando o coletivo tá bom, quando o time tá bem, todo mundo joga bem. E aí todo mundo cresce, todo mundo chega próximo do seu máximo. Quando a coisa não tá boa e no Flamengo o time não tá jogando bem, aí você também depende muito mais do individual. E o Arrascaeta é um dos caras diferentes, é um cara que a gente lembra o clássico recente com o Vasco. A coisa estava difícil, ele fez um golaço chutando de fora da área, ele resolveu o jogo, então faz muita falta.
Agora sim, Rodrigo Viga com as informações do Flamengo no Camisa 10 da Jovem Pan. Viga, Arrascaeta está fora do jogo e aí também queria te perguntar sobre o clima lá no Peru, parece não ser dos melhores, até discutia-se nas últimas horas a possibilidade de adiamento da partida, mas não vai acontecer, né, Rodrigo Viga? Bom dia para você.
É, prevaleceram os interesses comerciais, né, Pedro? Bom dia para você, bom dia para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Impressionante como o futebol se acha acima do bem e do mal, acima de leis, de problemas, de crises. Tem que ser uma regra única para todo mundo, né? Porque senão, por que o futebol é a exceção? E aí está a resposta. São os interesses publicitários, comerciais que prevalecem diante de um país, no caso aí, o Peru, Lima e uma outra cidade, cidades marcadas por protestos, manifestações contra a alta dos combustíveis, contra o atual governo, o presidente local. Eu, sinceramente, embora seja um jogo com portões fechados, acho que o futebol tem que estar inserido no contexto. Não pode achar que é uma jabuticaba ou que é um ponto fora da curva. Dito isso, amigos, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, o nosso nobre oráculo português, mais uma vez, vai mexer no time e na formação tática. Ah, o Arrascaeta está sentindo, está machucado, beleza. Mas eu venho batendo nessa tecla aqui. Flamengo, embora o departamento de futebol apareça um tanto quanto fora de ordem, fora de sintonia, relativamente desorganizado, marcaram até para quinta-feira, onde já se viu. Alguém quer se dizer como um futebol profissional, marca encontro de jogadores com torcidas organizadas. É claro que isso está repercutindo mal e muito mal dentro do elenco rubro-negro. Até porque ninguém foi avisado e esse tipo de procedimento, esse tipo de permissão, de permissidade, né, não pode acontecer no século XXI num clube como o Flamengo diante de uma folha salarial que eu nunca vou me cansar de repetir, tá? Só porque eu acho que paga-se muito, existe também bastante. 23 milhões de reais. Dito isso, viu, meu caro Pedro, meu caro Bruno, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, Flamengo sai da linha de 4, volta a jogar na linha de 3, volta a ter Felipe Luiz ali protegido como terceiro zagueiro. Particularmente, acho que o Paulo Sousa, embora muitos digam que ele está tentando, está fazendo algo para mostrar a sua competência, a sua eficiência, a sua efetividade, mas até agora não achou um time para chamar de seu. O nosso querido Márcio Reis com certeza tem já o time plotado do Flamengo, mas a tendência é que o Flamengo vai de Neneca, embora o Santos possa jogar, nem foi apresentado, mas possa jogar, sabia que o Márcio Reis não falharia. O miolo de zaga com a primeira linha, formando com Fabrício, Bruno ou Gustavo Henrique, Davi Luiz, para mim um jogador no momento ainda longe da forma ideal, sobrevalorizado, e o Felipe Luiz. A segunda linha vai ter a volta do Ilharão, provavelmente, João Gomes, Mateuzinho, Lázaro e Everton Ribeiro, mais à frente, Bruno Henrique, que também não está jogando lá essas coisas há muito tempo, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, andou chamando bastante atenção também, viu, Pedro, só para fechar, o fato de alguns jogadores do Flamengo terem tirado de suas postagens nas redes sociais fotos, imagens em que apareciam com a camisa do Flamengo. O Isla é um deles, parece que está indo embora, não está nos planos do rubro-negro carioca, teria uma proposta inclusive do Boca Juniors. Agora, um movimento parecido a esse foi feito pelo Gabigol, gerando uma certa dúvida no clube de regatas do Flamengo, especialmente perante a torcida, viu, meu caro Pedro?
O clima não é bom, Rodrigo Viga. A gente sente aqui, ainda mais você que está aí nos bastidores, vivenciando esse dia a dia do Flamengo. Você acha que hoje, em caso aí de um tropeço do Flamengo na primeira rodada da Libertadores, existe a possibilidade do Paulo Sousa cair do comando técnico?
Olha, para cair hoje tem que ser uma cacetada daquelas, viu, Pedro? Não adianta apenas perder de pouco, até mesmo empatar. Mas eu acho que é simbólica e emblemática essa reunião permitida pelo Departamento de Futebol entre jogadores e torcedores na próxima quinta-feira, sem a consulta, sem o consentimento ou até mesmo conversas com os líderes do elenco rubro-negro. Então, acho que hoje talvez não, mas se for uma paulada, uma cacetada, que eu não acredito que vai acontecer. Eu acho que o Flamengo é milhões de vezes, anos-luz melhor do que o Sport em Cristal, mas jogando fora de casa, nesse ambiente, com 5 vice-campeonatos seguidos, jogando futebol ruim, de baixa qualidade, dependendo do tamanho do estrago, e acho que ele não vai acontecer, o Paulo Sousa fica ameaçado. Talvez mais uma ou duas rodadas aí de Libertadores da América seriam necessárias em caso de tropeço do Flamengo para a queda derrubada do Paulo Sousa, que até vem tentando, não concordo com os métodos, com as metodologias do profissional português, mas ali dentro do elenco parece que há uma resistência muito grande, especialmente dos mais experientes. Quem está muito tempo na casa, né? Quem tem muito tempo de casa, quem é móvel e utensílio, acha que pode arrumar ou resolver do jeito que quer, né, meu caro Pedro?
É verdade. Meu caro Rodrigo Viga, muito obrigado pelas informações do Flamengo. Hoje, portanto, tem Flamengo e Sporting Cristal, Sporting Cristal e Flamengo aqui na Jovem Pan. Cobertura completa no rádio e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Gente, aqui em São Paulo rolou a premiação do Campeonato Paulista 2022 e teve polêmica, hein? Jonathan Calleri foi vaiado e o Kaique Silva acompanhou tudo de pertinho.
Foi bem aqui, neste corredor, que as celebridades da noite passaram. Os jogadores que estiveram em campo na grande final do Paulistão no último domingo e também os principais destaques do campeonato estadual. Nesta que foi a cerimônia de encerramento e de premiação de mais um campeonato paulista.
A seleção do Paulistão 2022 contou com algumas novidades, mas foi o Palmeiras o campeão desta edição que elegeu mais nomes entre os melhores do torneio. Como melhor goleiro, o Everton foi o eleito. Já na lateral direita, o prêmio ficou com o Rafinha.
Pois é, fico feliz, cara. A gente sempre é bom. Eu sempre costumo dizer, os prêmios coletivos são melhores, né? Se fosse coletivo era melhor, mas a gente fica feliz de estar participando. Está dando reconhecimento, mas claro, eu sou a favor mais dos prêmios coletivos que são melhores.
Como dupla de zaga, os escolhidos foram Gustavo Gomes, capitão do título, e Léo Ortiz, do Bragantino. Fechando o quarteto de defesa, também do Bragantino, Luan Cândido foi escolhido como o melhor lateral esquerdo da competição. No meio de campo, um trio de respeito. Danilo, do Palmeiras, Renato Augusto, do Corinthians, aparecendo talvez como a principal surpresa, e o artilheiro da grande final, Rafael Veiga.
Tenho feito o meu trabalho, vou continuar fazendo o meu trabalho. É algo que eu posso controlar, é o que eu vivo no hoje, no presente. Fico na expectativa, lógico, de uma convocação, mas sempre respeitando as decisões de quem está lá. Então, é isso, estou muito feliz aqui no Palmeiras e quero continuar ganhando títulos.
O trio de ataque da seleção do Campeonato Paulista não trouxe grandes surpresas. Foram premiados Arthur do Bragantino, Dudu mais uma vez campeão pelo Palmeiras e o argentino Jonathan Caleri, que também ganhou a premiação de craque da galera e gol mais bonito da competição.
Como nem tudo são flores, o evento da Federação Paulista também teve o seu momento de tensão. Quando foi chamado ao palco o melhor atacante da competição, o argentino Jonathan Caleri, muitos conselheiros do Palmeiras presentes no evento chegaram a vaiar o atacante argentino. Inclusive um deles até chegou a chamar Caleri para a briga. Tudo isso por conta da situação que aconteceu no Allianz Parque, que já foi pedido desculpas pelo atacante.
A noite ainda teve espaço para mais comemoração e premiação. O artilheiro do campeonato, Ronaldo, da Inter de Limeira, também foi destaque na cerimônia. Além disso, o bom meio-campista Pablo Maia, do São Paulo, foi eleito a revelação do torneio. Mas a premiação ainda tinha espaço para o mais importante. O craque do Paulistão 2022. O melhor jogador do torneio, segundo capitães e treinadores de todas as equipes. E não poderia ser diferente. Novamente Dudu, como destaque no palco da cerimônia.
Cara, eu acho que a gente está vivendo um bom momento, né? O Palmeiras, o time, né? Eu também estou vivendo um bom momento. A gente espera continuar esse momento bom aí para a gente fazer um grande ano.
Com a cerimônia de premiação, o Campeonato Paulista teve, enfim, o seu encerramento de forma oficial. Com o Palmeiras sendo campeão e com a total cobertura e muita emoção aqui pela Jovem Pan. No ano que vem tem muito mais.
Boa, obrigado pelas informações, Kaique Silva. E nós temos aqui o vídeo do momento aí da polêmica envolvendo o Jonathan Caleri, que teve ali o melhor gol da competição, foi eleito também o melhor atacante, craque da galera. O Caleri foi vaiado aí por conselheiros do Palmeiras. Vamos ouvir a vaia.
Caleri quer gol, então vem pra cá, Caleri.
Bom, aí, portanto, o momento da vaia, ele foi chamado ao palco para poder receber ali a premiação. Bruno Prado, como é que você viu, né, essa polêmica envolvendo o atacante do São Paulo, que pediu desculpas nas redes sociais? Você acha que é para tudo isso, Bruno Prado?
Ah, é aquela coisa, né? As pessoas gostam de uma polêmicazinha, né? Isso aí daqui a 2 dias ninguém nem lembra mais o que aconteceu. Ele, tá bom, errou ali, derrubou o celular, pediu desculpa. Tá, se precisava pagar outro telefone pro menino e daqui a 2 dias criam outra polêmica aí para discutir. Já foi, isso aí amanhã ninguém lembra mais.
Outra polêmica agora. Rogério Ceni e Abel Ferreira. O técnico do São Paulo foi escolhido o melhor da competição, né? Em votação ali com os capitães, com os técnicos aí dos times que participaram desse Campeonato Paulista, mas ficou também aquela coisa, né? Por que que o Abel Ferreira não venceu o prêmio? Já que o Palmeiras é o time mais acertado dos grandes de São Paulo, né, Bruno?
Então, essas premiações, elas têm uma coisa, às vezes, assim, quem está com o time mais forte, ele acaba preterido. Eu acho errado isso aí, até nos prêmios da FIFA, às vezes, não colocam, porque o time do cara era muito forte, era melhor que os outros, então vou escolher o trabalho de outro cara. O Rogério fez um belo trabalho, mas na escolha do melhor técnico do campeonato, eu escolheria o Abel, até porque o Palmeiras liderou o campeonato de ponta a ponta, só perdeu um jogo, que foi para o São Paulo, o primeiro jogo da final, e depois reverteu da maneira que reverteu. Praticamente não tomou gol no campeonato, tomou pouquíssimos gols. Então, para mim, o melhor técnico foi o Abel, apesar de um trabalho muito bom do Rogério.
Bom, e de resto, Bruno Prado, você vê a seleção ideal também, que foi escolhida aí como justa, se faria alguma alteração, é mais ou menos por aí, né, Bruno?
Sim, talvez o Zé Rafael pudesse aparecer aí colocar o Renato Augusto, que é ótimo jogador e teve os seus bons momentos, mas o time dele também não ajudou tanto, então acho que está dentro do normal. O Arthur, do Bragantino, excelente jogador, acho que tinha que estar o Léo Ortiz também. Na lateral esquerda entrou o Luan Cândido, aí podia entrar outro, mas também não vem um nome tão natural na cabeça, então acho que tá dentro do que foi o campeonato, sim.
O Bragantino teve 3 jogadores nessa seleção, o Corinthians 1 atleta, né, que foi o Renato Augusto, e o Palmeiras campeão 5, sem contar também nos jogadores do São Paulo, que também estão nessa seleção, foram escolhidos pelos 11 iniciais, os votos dos técnicos e dos capitães aí das equipes que participaram do Campeonato Paulista. Agora nós vamos falar do Santos, que estreia hoje na Copa Sul-Americana com o Diogo Mesquita. Bom dia para você, Diogo.
Muito bom dia, Pedro Marques. Que saudade do Santos em campo, peixe que não vai a campo há 17 dias, desde a última partida pelo Campeonato Paulista, aquela vitória por 3-2. Nesse meio tempo, o Santos teve uma espécie de mini intertemporada, né? Esses dias foram de muito trabalho, de muito treinamento para o Fabián Bustos, e o departamento de futebol do Santos também cumpriu com a sua promessa, foi ao mercado e trouxe reforços para que o Santos não passe o mesmo vexame, a mesma dificuldade que passou no Campeonato Paulista, quando brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Olha, durante esse período de 17 dias, vieram 5 reforços. São eles o zagueiro Maicon, os volantes William Maranhão e Rodrigo Fernandes, e os atacantes Johan Julio e Brian Angulo. O time do Santos bastante recheado nesse momento. Para a partida contra o Banfield, na noite dessa terça-feira, 3 desses reforços já devem começar entre os titulares. O Fabián Bustos vem treinando uma equipe diferente. A gente pode ter um Santos com 3 zagueiros, como jogava o Fábio Carilli. Maicon deve entrar entre os titulares, assim como os volantes William Maranhão e também o Rodrigo Fernandes. Um Santos mais reforçado no sistema defensivo, que era o grande problema dessa equipe nesse início de temporada e também na temporada passada. O goleiro João Paulo falou sobre esse período de 17 dias de treinamento. Vamos ouvi-lo.
A gente teve bastante tempo para poder estar nos preparando para o jogo, né? E a gente espera um jogo difícil, né? Como sempre, é Brasil e Argentina, tem a rivalidade em campo, né? Então a gente espera com certeza que vai ser um jogo bem difícil, mas a gente está preparado e a gente espera poder fazer um grande jogo.
Aí o goleiro João Paulo, ele que é o líder dessa equipe, será titular na noite de hoje. A gente então chama a escalação do Santos, que terá João Paulo no gol. Na zaga, 3 pessoas, 3 zagueiros, o Maicon, Eduardo Bauerman e o Kaique. No meio de campo, Marcos Guilherme, William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Ricardo Goulart e Felipe Jonathan. No ataque, Lucas Braga e Lucas Barbosa. Essa equipe do Santos que busca a vitória na Argentina após 17 dias sem entrar em campo.
Boa, muito obrigado pelas informações, Diogo Mesquita. O Santos que começa aí a sua caminhada na Copa Sul-Americana. Agora para você que está no rádio, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos na Rede Jovem Pan News para você que está no rádio.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Tá chegando a hora, torcedor do Verdão. É quarta-feira, a estreia do bicampeão da Libertadores da América. Os comandados de Abel Ferreira entram em campo na Venezuela contra o Deportivo Táchira. A bola rola às 21h e você curte as emoções do jogo com a melhor equipe esportiva do Brasil. No rádio, no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. E mais cedo no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix, acompanhe a estreia do novato Bragantino contra o Nacional do Uruguai. Libertadores 2022, com a melhor equipe esportiva do Brasil, pela Jovem Pan Esportes.
Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então preste atenção! O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcangeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e garanta sua inscrição.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News. Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 17h às 18h. Só aqui.
Jovem Pan News. A rede da informação. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Volta para todo o Brasil, agora em todas as plataformas, no rádio, na TV, no YouTube. E vamos falar do Timão, já que estamos aqui no assunto Corinthians, com o nosso Kaique Silva, para a gente atualizar o que vai acontecer com o Corinthians hoje na Copa Libertadores, dia de estreia. E aí, Kaique Silva, o que é que você traz do Timão para a gente? Bom dia!
Tudo bem, pessoal? Bom dia, um abraço para vocês. Todo mundo ligado no Camisa 10.
Bom... Daqui a pouquinho nós voltamos aí para conversar com o nosso Kaique Silva, direto do CT Joaquim Grava, mas nós vamos de Vitor Pereira. Vitor Pereira, técnico do Corinthians, que está confiante em relação a essa estreia da Copa Libertadores.
A experiência também foi um dos desafios que me levou a aceitar vir para o Corinthians. É uma competição diferente, que nos coloca dificuldades diferentes estilos de futebol, altitudes, diferentes climas, portanto, relevados uns melhores, outros nem por isso. Portanto, é uma série de circunstâncias novas que nós temos que nos adaptar e dar uma boa resposta. Eu estou confiante, sinceramente, numa boa resposta.
Bom, agora sim, Kaique Silva, para a gente falar sobre esse Corinthians, quem joga, quem não joga, o desafio de atuar na altitude E o William também, que tem essa chance de disputar uma Libertadores pelo Timão, não é mesmo, Kaique Silva? Bom dia para você, agora sim.
É verdade, Pedro, tudo bem? Um abraço para você. O Corinthians que estreia a partir das 9h30 da noite, na altitude, né? Até por isso o Corinthians está em Santa Cruz de la Sierra, onde tem uma altitude menor, onde o Corinthians se prepara para ir a La Paz apenas no horário do jogo. E depois da partida, até para não sentir tanto o efeito da altitude, o Corinthians tem um voo fretado de volta aqui para São Paulo, onde se reapresenta e já treina amanhã pela tarde, pensando no Campeonato Brasileiro. E a gente tem, de fato, a palavra do atacante William, que chegou ao Corinthians de volta depois de muito tempo. Ele ainda não jogou uma Libertadores pelo time do Corinthians, apesar de muito experiente, já passou por Champions League, já passou pela Europa. O William fala sobre o sentimento de disputar a Libertadores pelo Timão.
Ah, uma sensação única, né? Poder voltar ao Corinthians, disputar uma Libertadores, primeira na minha carreira, por esse clube aqui que eu cresci, que eu fui criado. Então, a expectativa é muito grande de poder fazer uma grande competição. E acho que temos já uma importante missão na próxima terça-feira. Acho que a confiança tá grande de todo o time, então vamos em busca já da primeira vitória.
Tá aí, portanto, o William. E o Corinthians que deve ser escalado dessa forma. Um esboço do time do Corinthians que tem desfalques, né? Cássio no gol, na lateral direita o João Pedro, até porque o Fagner está lesionado. João Vitor e Gil na dupla de zaga e o Lucas Piton fechando o quarteto defensivo. No meio de campo tem uma dúvida. Pode ser o Duqueiroz ou o Xavier como primeiro volante. E ao lado dele tem a opção de Maicon, Paulinho ou Cantijo. Mas o Cantijo tem ganhado prestígio com o Vitor Pereira nos treinos da semana. Renato Augusto fechando a trinca de meio de campo, aberto de um lado no ataque Adson, do outro William, e como centroavante a novidade pode ser o Jô, tendo a opção também do Roger Guedes. Essa é a provável escalação do Corinthians que estreia a partir das 9h30, total cobertura aqui da Jovem Pan.
Boa, tá aí portanto Kaique Silva com as informações do Corinthians, que hoje tem o Always Ready na altitude lá da Bolívia, sempre muito difícil. E falando em Libertadores, seguindo no tema, o Bragantino com o nosso Márcio Reis, mas antes, um break para você que está no rádio. Na sequência tem o Bate Pronto, segue a programação esportiva aqui na Jovem Pan.